Estamos gravando esse podcast às vésperas da estreia do BBB 22, momento aguardado ansiosamente por aqueles que amam vigiar a casa mais vigiada do Brasil. O ex-BBB Babu Santana uma vez disse o seguinte sobre os participantes: até as pessoas mais polêmicas só tiveram destaque por serem autênticas. Mas daí eu pergunto, como uma pessoa consegue ser autêntica, sem filtros, diante de tanta pressão do jogo? Se aqui fora já é difícil, imagine lá na casa, com câmeras gravando e o público julgando o tempo todo. Em um sentido figurativo, será que todos nós não estamos vivendo hoje em um mundo que virou uma grande casa do BBB? Uma vida vigiada em que somos julgados o tempo todo e cheia de filtros? Pense nas imagens em nossas redes sociais. Postamos só aquelas que julgamos as melhores, as que vão gerar curtidas e comentários positivos. E para ficar tudo mais bonito, usamos filtros de todo tipo, que até melhoram a foto, mas não a nossa vida real, né? Para falar como ser autêntica ou autêntico em um mundo sem filtros, na vida real, ninguém melhor do que essas três mulheres que passaram pela mesma experiência muito interessante de vida. Todas participaram do BBB. A grande vencedora da última edição, Juliette Freire Feitosa, 31 anos, advogada, maquiadora, que deu uma virada na sua vida e está surpreendendo na carreira de cantora. Juliette entrou para a história do programa, vencendo com 90,15% dos votos. Uau! Muito bem-vinda, Juliette!
Obrigada! Obrigada, meninas! Obrigada a todo mundo! É um prazer estar aqui!
Muito legal! A Thelma de Assis, Thelminha, 37 anos, vencedora do BBB 20, médica, influenciadora digital e que está lançando seu primeiro livro, Querer Poder Vencer, onde ela conta sua trajetória até agora e como enfrentou obstáculos como racismo e machismo para alcançar os seus sonhos, inclusive vencer o BBB, né, Thelminha? Seja muito bem-vinda!
Oi, Renata! Prazer, Renata! Prazer estar aqui com você e com as meninas pra gente falar desse assunto tão bacana.
Legal. E a mais nova da turma aqui, Ana Clara Melo Lima, que foi um dos destaques do BBB 18 pelo seu carisma. Ela entrou no reality acompanhada da família, a mãe Eva, o pai Ayrton e o primo Jorge. E hoje é repórter do BBB e, gente, adorada pelo público, pelo seu jeito autêntico de ser. Aqui eu vou dar uma de coruja. A minha filha, eu te adoro também, mas a minha filha é sua fã, tá? Seja muito bem-vinda!
Ai, oi, Renata! Que bom, tô muito feliz de estar aqui para bater esse papo com vocês, muito animada.
Vamos lá falar de ser autêntico. Bom, gente, o prazer, Renata, está começando e eu já quero um juramento aqui. Só vale ser autêntica.
Exatamente.
Todo mundo...
Ok.
Tá feito?
Pode deixar.
Vamos lá. Quando vocês saíram do confinamento de 3 meses na casa do BBB, qual foi o maior susto ou surpresa em relação à imagem que as pessoas faziam de vocês aqui do lado de fora? Essa coisa da idolatria, né, das pessoas, sai com um número enorme de seguidores nas redes.
Olha, Renata, vou ser bem sincera. É lógico que a gente fica muito assustado, a gente sempre fala muito sobre essa questão do cancelamento, né, e como as pessoas enxergam a gente, às vezes, de uma maneira ruim. Mas eu não sei o que é mais espantoso. Eu não sei se as meninas tiveram essa impressão também, mas muita gente me enxergava de uma maneira que nem eu mesma me enxergava, sabe? Com qualidades...
Por exemplo?
Ah, assim, via um potencial no meu futuro que, às vezes, nem eu mesma acreditava, sabe? Eu lembro que, assim que eu saí da casa, muita gente falou assim, nossa, com certeza a Ana vai trabalhar na Globo, ela com certeza vai entrar no video show, vai fazer não sei o quê. Eu falava, gente, que, gente? De onde vocês tiraram isso? Como assim? E várias outras qualidades também que a gente, às vezes, se menospreza, né? Não que a gente não ache que a gente tem, mas a gente só... deixa passar.
Eu concordo também, e na minha edição foi a primeira que mudou o formato, né, que colocou os pipocas e o camarote. E aí, essa questão, né, do número de seguidores ficou ainda mais pautada, tanto lá dentro quanto aqui fora. Nossa, será que tem mais seguidor, tem mais chance de ganhar ou tem menos? E aí, quando eu saí, de verdade, eu acho que pelo fato de conviver com figuras públicas ali o tempo inteiro, né? A minha reta final foi Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Babu. Então, para mim, eram pessoas que eu via ou na TV ou nas redes sociais e que estavam ali morando comigo. Então, quando eu saí, eu não me sentia como uma figura pública, assim. Eu saí totalmente, assim, out da vida, sabe? Tanto que e eu ainda saí no meio de uma pandemia, eu virei pro meu marido e falei assim, então, será que amanhã a gente pode ir ali no shopping que eu preciso fazer minha unha? Minha unha tá me incomodando, assim. E aí ele falava, amor, eu acho, primeiro que a gente tá numa pandemia, o shopping tá fechado. Segundo, você não tem noção, você acabou de ganhar o Big Brother. E eu não tinha a menor noção, né? Eram 1.000 seguidores quando eu saí, eram milhões. E eu falei, meu Deus, assim, demora um tempo pra cair a ficha.
Uhum.
E também a questão da... O que a Ana falou, que eu também concordo, que as pessoas acabam te enxergando de uma forma, eu não sabia, eu tinha uma noção, mas eu não sabia que a questão da representatividade estava tão forte aqui fora, né? Que eu tinha validado ali com a minha vitória o sonho de muitas pessoas que se sentiram vitoriosas junto comigo. Então, realmente foi muito bom, mas eu saí sem ter a menor noção desse impacto.
Você, mesma coisa, né, Juliette?
Exatamente, escutar as meninas falarem assim é muito parecido em contextos, em outros programas, mas acaba se repetindo. Três coisas principais para mim pesaram. Primeiro, que você não se reconhece, você sai a mesma pessoa, assim, anônima no meu caso, e as pessoas reconhecem você como artista e você meio que não se reconhece muito, fica aquela briga assim, além da responsabilidade do que você representa, da quantidade de gente que admira, dos seguidores e tudo isso, a representatividade é algo muito forte também, então pesa muito a responsabilidade. Quando eu descobri que eu tinha milhões de seguidores, eu falava assim, e o que é que eu vou mostrar para essas pessoas todos os dias? O que é que eu vou fazer? Porque eu não sei, então é um universo totalmente novo, você entra numa vida totalmente nova, você precisa reaprender do zero e assusta um pouco, mas também é muito gratificante porque as pessoas amam você e reconhecem você simplesmente por ser quem você é. Isso aí é libertador. Agora, a adaptação eu acho que é a parte mais difícil.
E fica mais difícil ser autêntica do lado de fora? Vocês ficam assim, se sentindo um pouco, sofrendo aquela síndrome da impostora, gente, eles estão achando que eu sou isso, mas eu não sou, eu acho que eu não sou tudo isso. Isso acontece? Ou aconteceu com todas?
Tudo aumenta, né? Tipo, o que você faz de bom é muito bom. O que você faz de ruim é muito ruim. Então, você fica dizendo, eu não sou tão boazinha quanto as pessoas acham. E, ao mesmo tempo, se você diz um não ou dá uma resposta dura, a pessoa faz, meu Deus, só porque ela é famosa, ela falou isso. É sobre minha vida. Meu Deus, essa pessoa tá sendo prepotente. E não, você só tava dizendo que não gostou daquilo. Então, tudo se torna maior e você fica sem se reconhecer de fato.
E aí fica mais difícil ser autêntica, né, Juliette? Porque você tem que tomar mais cuidados, colocar mais filtros na sua vida ao lidar com as pessoas.
Não é nem essa coisa do filtro, é que às vezes as pessoas esperam uma coisa de você que não é a resposta que você daria, não é a atitude que você tomaria. E aí fica nesse dilema de autenticidade mesmo, do que a gente acredita por causa dessas expectativas que jogam, né?
Nossa, fica perdida mesmo, assim, quem sou eu, né? Afinal, é tipo assim?
É, tipo assim. Eu super concordo com essa questão, porque acho que a expectativa que as pessoas colocam sobre nós é muito grande, sem contar que saindo de um reality show, as pessoas que se identificam com a gente, elas acham que a gente vai ter uma continuidade ali da nossa vida aqui fora num reality show. Então elas querem acompanhar tudo, né? Da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Durante um tempo fica muito essa cobrança. E aí eu acho que faz parte da autenticidade também, cada um de nós optar por que caminho quer seguir. No começo eu ficava me cobrando também. Meu Deus, eu preciso aparecer, eu preciso aparecer. Depois eu entendi que não, eu preciso ser autêntica a ponto de só aparecer quando eu quiser. Só mostrar o que eu achar legal, só compartilhar o que eu achar legal. Tem gente que não, que tem mais naturalidade para fazer e mostrar tudo 24 horas por dia, outras não. E tá tudo bem, sabe?
Mas e até gosta, né?
E gosta, exatamente.
A gente pode não gostar.
Exato, e até cair a nossa ficha de que tá tudo bem, a gente rola um baque, assim.
É como se você precisasse retribuir alguma coisa e você fica com aquela sensação de que, meu Deus, eu não tô retribuindo toda essa expectativa. Só que aí é com sua vida, então é uma luta constante de você fazer sua vontade prevalecer e não deixar toda essa gratidão mudar quem você é. Eu luto muito com isso. Às vezes, quando eu não tô com vontade de fazer alguma coisa ou de mostrar, eu não acho interessante, E eu não faço, eu sinto a cobrança das pessoas, mas eu prefiro seguir quem eu sou e contrariar algumas pessoas do que mudar. Eu acho que é melhor assim.
É, porque você ainda está mais afetada, é mais recente a tua vitória, né, Juliette? Então, tudo isso, a impressão que eu tenho aqui ouvindo vocês é que a Ana Clara, a Thelminha, elas estão mais bem resolvidas já com isso, já passaram por alguma coisa que você ainda está passando, né?
É. É certeza. Isso? Uhum. Eu sempre que encontro elas, eu falo alguma coisa e elas, não, mas isso é assim, e elas sempre me falam que vai ficar tudo bem, que já passou.
Vai ficar tudo bem, é mais ou menos já isso. Tá tudo bem.
Eu já comecei muito com a Ju, né, e assim, essa coisa que ela falou no início de ver, se acaba se repetindo, né, a gente vai assistindo e o programa, ele é muito cíclico. Então, todo ano a gente tem o mesmo ciclo. Depois que eu comecei a trabalhar lá, é que eu percebi mais ainda, né? A maioria dos participantes, lógico que a nossa trajetória é completamente diferente da trajetória de pessoas que saíram mais prejudicadas em relação à opinião pública, mas todo mundo acaba passando pelas mesmas dificuldades, né? Pelos mesmos transtornos, assim, de conseguir assimilar e de conseguir lidar com o público e consigo mesmo. Eu acho que a principal questão do Big Brother, e que também bate muito nessa coisa da autenticidade, é que a gente tem que lidar muito com a opinião das pessoas, mas o nosso interior, ele é muito transformado, tanto dentro do programa quanto fora. A gente se enxerga e se assimila muito diferente. É muito difícil.
Sim, é difícil.
Só terapia.
É, só terapia. Todo mundo aqui fez terapia, inclusive? Todo mundo saiu do BBB pro divã?
Tipo isso.
É.
Certeza.
Eu fiz.
Tem que fazer toda hora, eu faço. Toda semana, e me ajuda muito. É muito difícil. É muito difícil, mas vai melhorando. Você vai acostumando com, e vai ressignificando e vai lidando melhor com as situações. Mas no início, Ave Maria, era aterrorizante. Agora eu já tô conseguindo pegar as rédeas das situações, já tô mais segura, mas é uma adaptação complicada.
Assim que saem da casa, você, Juliette, que saiu recentemente, era mais fácil ser autêntica dentro da casa do que fora, quando você saiu?
Totalmente, totalmente. No, o problema, eu acho que não era a autenticidade. Eu sempre fui muito bem resolvida com quem eu sou, com o que eu quero. Dentro da casa, no início, eu não conseguia ser eu. Porque tinha muitos conflitos e eu não conseguia falar, enfim, tudo aquilo que a gente viu. Depois eu consegui ser eu, então eu tava de boa, eu tava vivendo conflitos, mas eu tava sendo eu, agindo como eu agia aqui fora, ok. Quando eu saí, era um turbilhão de coisas, era como se eu tivesse sido jogada assim. Eu faço essa comparação, eu tava no helicóptero, eu não sei nadar, e as pessoas me jogaram lá de cima e disseram assim, aprenda a nadar. E eu tava aprendendo a nadar e, ao mesmo tempo, tendo que fazer mil coisas. E aí, isso me angustiava muito.
Você se afogou?
Não. Graças a Deus, não. Eu aprendi a nadar e tô caminhando ao meu objetivo.
E vocês também sentiram isso, Thelminha e Ana Clara? Assim, essa... Ai, meu Deus, era mais fácil ser autêntica lá dentro da casa. E, aliás, uma ouvinte chegou e perguntou aqui pra gente como é que a Ana Clara conseguia ser autêntica com o pai e com o tio na casa.
Ai, gente. Eu acho que a coisa de ser autêntico na casa é que a gente não tá vendo nada, né? Isso, cara, é uma linha tão tênue, porque, ao mesmo tempo, isso é o que dá mais angústia na gente, porque é literalmente a grande questão interna que a gente tem, que é, tô fazendo certo ou tô fazendo errado? E é o maior conforto, porque depois que a gente sai, a gente é tão bombardeado que era melhor não saber de nada, sabe assim? Eu tinha em mente muito, quando eu estava no programa, eu sei que muitas coisas que eu fiz, eu bebia, dançava, curtia, fazia o que tinha que fazer nas festas, nas provas, nas brigas, porque é uma experiência única. Então, assim, eu sabia que eu não podia voltar, eu não ia voltar, eu não tinha como reviver aquele período, então eu me jogava com tudo que eu podia, do jeito que eu queria. Se eu queria dormir, eu dormia. Se eu queria curtir, eu curtia.
Eu acho que isso tem uma questão da idade também, né? Você é mais solta mesmo. Eu acho que uma geração mais nova tem menos medo de se jogar, não?
Não sei, eu tinha muita, muita preocupação, mas essa coisa de aproveitar, eu me arrependeria mais se eu não tivesse me jogado, sabe? Eu tinha muitas preocupações, mas eu acho que eu ficaria mais incomodada se eu não tivesse vivido.
É, eu também sinto isso. E acho que essa questão da idade... Eu era a mulher mais velha da minha edição. E aí, quando eu cheguei, o BBB foi uma experiência imensa de autoconhecimento para mim, sabe? É como se eu tivesse saído do meu corpo e me olhado de fora. Mas só que isso aconteceu lá dentro mesmo, não aconteceu aqui fora depois que eu vi. E no começo eu também fiquei enlouquecida, porque eu não me reconhecia ali, porque eu achava que eu era a pessoa mais expansiva do mundo, mais espalhafatosa. Quando eu entro num reality cheio de câmera, eu percebo que não, que eu nem sou essa pessoa tão espalhafatosa, entendeu? O máximo que eu fazia quando eu bebia, ela rolava na grama sintética bêbada, mas era o máximo que eu fazia de coisas ali. Aí teve um dia que eu fui no varal, eu fiz uma autoterapia. Eu falei, porque no varal é o único lugar que não tem câmera, né? Aí eu falei, essa sou eu. E eu tenho que confiar em quem eu sou e continuar agindo assim. Então, por mais que tenha momentos que eu fico mais caladinha, porque eu sou muito observadora, gosto de observar, refletir bem para depois me posicionar. Mas, que nem a Ana falou, eu dançava, eu bebia, aí tinha todo lado da minha profissão. Nossa, mais uma médica. Gente, os médicos ficam 12 horas de plantão, mas eles saem, vão pro happy hour, bebem.
Tem vida, né?
Nas festas de medicina, eram as melhores da minha vida. Então, por que eu não ia mostrar isso lá dentro? Então, essa coisa da autenticidade, ela veio com o tempo também, né? De ir caindo a ficha de que não tem outro jeito. Eu vou mostrar quem eu sou mesmo.
As pessoas se espelham muito em vocês quando a gente fala em ser autênticos, né? E aí eu queria jogar uma discussão aqui na roda. É mais fácil ser autêntica na vida real ou nas redes sociais? Qual que é o limite disso? Porque vocês saíram, sim, celebridades da rede, né, gente? Super influencers. E eu sinto um silêncio de cada um.
Tô pensando aqui, assim.
Vocês não estão vendo, mas eu tô vendo elas pensando.
Eu acho que na vida real as consequências são controladas. Você tá ali entre... Você consegue controlar. Na internet, o que limita muito a autenticidade é que as pessoas são hipócritas e elas não recebem de uma forma tão aberta a autenticidade pura, assim. Então, por exemplo, às vezes eu quero me posicionar sobre tudo, eu quero revidar, eu quero responder, e eu vejo que não vale a pena, porque não é sobre mim, é sobre a amargura da pessoa, é sobre o racismo, o preconceito, uhum. É sobre a xenofobia, e assim, eu vou responder e eu vou ter mil consequências, sabe, disso, então é uma certa preguiça, assim.
Que não vale a pena.
É, aí eu confesso que eu faço... Então, não é a autenticidade que eu seria pessoalmente. Se uma pessoa chegar para mim e for xenofóbica, ela vai escutar. Mas eu não vou responder na internet, porque, primeiro, ela vai ganhar muito mais palco do que ela merece e eu vou ter que lidar com mil consequências negativas. Então, esses são alguns entraves da autenticidade pura, acredito eu.
Você, Ana Clara, parece bem autêntica também nas suas redes.
Eu sou, mas olha, eu vou te falar. É porque quando você fez essa pergunta, foi justamente isso que eu fiquei pensando. Eu e as meninas também, eu acho que a gente não tem muito isso de... maquiar muito a realidade, né? Assim, a gente mostra o que a gente quer mostrar, quando não quer mostrar, não mostra, não faz foto com filtro, não edita a nossa vida, tá se divertindo, não tá também, então não mostra, sabe? Eu acho que a gente tem um estilo muito parecido. Mas eu acho que a grande questão é que eu tenho percebido que, de uns anos para cá, na verdade, né? A gente vê a internet, ela muda com muito mais rapidez que qualquer outro meio de comunicação. E eu tenho percebido um padrão nos consumidores mesmo das redes sociais, que eles querem... A gente vê isso e vê cada vez mais estudos sobre isso, de que as pessoas consomem melhor e mais pessoas que são verdadeiras, né? Pessoas que são reais. Mas sendo bem sincera com você, eu acho que isso é uma grande mentira. Porque quanto mais real você é, quanto mais justo com as suas opiniões você é, mais atacado você é. Então as pessoas, elas não querem ouvir a sua realidade, elas querem ouvir a delas. Elas querem seguir quem é real para elas, quem pensa igual a elas, entendeu? Então assim, elas querem uma autenticidade que seja compatível com a autenticidade delas.
Não tem respeito com a pessoa que é autêntica da maneira
exatamente.
Dela.
Exatamente. No fundo, as pessoas querem uma sinceridade, mas elas querem uma sinceridade similar a delas, elas não querem ver o oposto, sabe?
Sim. Nossa, gente, tá difícil ser uns verdadeiras nesse mundo.
É que
né?
Eu acho que é difícil a gente aceitar que as pessoas, que a gente não vai agradar todo mundo, entendeu? Não vai ser querida por todo mundo. Uhum.
Mas isso afeta vocês ou vocês se mantêm? Ou acaba colocando filtro e falando, não vou entrar nessa briga que nem a Juliette falou.
Não, eu me mantenho. Eu escolhi seguir o caminho de ser o mais verdadeira possível, sabe? Porque antes, quando eu só consumia a internet, quando eu não tinha seguidores, eu sempre me identificava com as pessoas mais verdadeiras possíveis. Então, aquela história de que a grama do vizinho sempre é mais verde, eu sempre tento desconstruir um pouco isso, sabe? Porque tem gente que gosta, né, de viver nesse universo, assim,
verdade.
Como se não existisse problema, assim. Então, tudo bem. por mais que, lógico, hoje eu me encontro numa situação de privilégio, estou trabalhando, graças a Deus, ganhei o BBB, mas ainda assim eu tento sempre caminhar para ter uma consciência social, de saber que a gente vive num país que todo dia a gente acorda, lê o noticiário e não fica feliz, e aí muitas vezes não tem como ficar quieto, a gente vai, dá a cara, se posiciona, porque eu acho que isso tem tudo a ver com quem está me seguindo e está ali passando aperto, passando perrengue, sendo, sofrendo as consequências, né, de tudo que a gente vive. Então, eu caminhei mais para esse lado da verdade, da consciência social, do que para esse lado de, ai, meu Deus, olha só, eu vivo aqui nesse paraíso, é isso que vocês querem ver, então deixa eu mostrar. Não, sabe? Eu sempre tento ir para esse lado.
Vida real.
Vida real, exato.
É interessante ouvir vocês falarem isso. A gente discute muito aqui sobre ser autêntico, né? Já recebi vários psicólogos aqui no Prazer Renata. E em algumas entrevistas, em episódios passados, mais uma vez, psicanalistas falaram que muitas vezes as pessoas estão com tanta dificuldade de serem autênticas que isso acontece até na hora do sexo. As pessoas estariam mais preocupadas, assim, com a performance, com o corpo, se tá bacana, do que em aproveitar aquele momento. Né? E que isso faz parte da dificuldade que as pessoas têm de serem elas mesmas, de serem verdadeiras. Vocês concordam com isso?
Acho que hoje em dia, em tudo, a gente vê isso. Mas até nas coisas mais básicas, tipo você ir a um show. Tem gente, né, que não vai a um show se não chegar e não arrumar um lugar bom, ficar bonito, tirar uma foto, fazer um story, curtir aqui. Deixa eu curtir assim, você me filma curtindo assim.
É, se arrumando, mexendo no cabelo.
É, e eu acho que no sexo também é uma coisa que aí também vai para um lugar de medo, né? De como a pessoa tá te enxergando e você tá curtindo mesmo aquilo ou você quer curtir porque é legal e depois você vai contar para alguém que você curtiu aquilo. Eu acho que tudo é assim hoje em dia, né? É muito complicado.
Mais na tua geração ou mais na geração de vocês, da Juliette e da Thelminha?
Acho que hoje.
Eu acho que é a questão da insegurança, né? A insegurança faz as pessoas se esconderem em tudo e tentarem viver uma realidade mais agradável aos seus olhos, aos olhos do público. E isso é uma prisão e uma escravidão. Eu acho que, assim, aqui estão três pessoas que, apesar de viver na eu falo pela Ana Clara e pela Thelminha, que apesar de serem influencers, viverem nesse mundo, têm certos limites e não fazem de tudo, não se expõem a tudo, não se deixam levar por essa exposição exacerbada ou sem... Eu falo por mim, eu tenho meus limites, eu vou até onde aquilo não me fere, ou aquilo não briga com o que eu acredito. Mas eu vejo que o mundo de digital influência, de internet, de TV, ele é como se fosse viciado num certo padrão. E quando eu saí do Big Brother, que eu vi que eu tinha feito muito sucesso sendo autêntica, aquilo me encheu de esperança demais, porque eu falei, então as pessoas têm esperança, então as pessoas querem ver o real, querem ver a honestidade, o simples, o normal. E aí eu me enchi de esperança disso.
Esperança ou autoestima também?
Esperança nas pessoas mesmo. Porque eu era um pouco, como é que eu digo? Decepcionada com o mundo da internet. Eu dizia, meu Deus, essas pessoas fazem tudo por fama. O que é valorizado é o que é artificial. São fotos perfeitas, vídeos perfeitos e vidas perfeitas. Mas aí quando eu saí eu vi que não, porque eu não era perfeita. Eu tinha consciência que eu não era perfeita. Minha vida era totalmente simples e igual a de milhões de pessoas. Então eu fiz, caramba, então as pessoas querem ver o real e eu me enchi de esperança. Hoje eu tenho isso como princípio maior, porque é o que fez sentido pra mim, foi o que me trouxe até aqui. Mas eu vejo que a internet não é assim.
Não.
Eu vivendo bastidores, eu vejo que não é assim. As pessoas vivem um circo. E muitas vezes a gente... Ana Clara, que eu tenho mais proximidade, por exemplo, de sair, a gente vai pra um festa, a gente não pega nem o celular. E já as outras pessoas é o tempo inteiro, faz vídeo, faz foto, se mostra, tá isso, tá, ai, que maravilhoso. E às vezes termina, pega o celular e tira o sorriso do rosto.
E acabou. Então, é muito louco isso.
É ridículo. É ridículo. Então, assim, eu tento não me escravizar a isso, porque é um caminho sem volta.
Eu também já tive essa experiência de sair com amigas famosas e não ligar o celular. E vou dizer que é a melhor coisa do mundo, né? Quando você vai no final do dia e fala, nossa, acabou a noite, a gente não tirou nem uma foto. Mas tudo bem, porque o momento mais especial ficou aqui com a gente mesmo. E eu concordo com o que a Juliette está falando. falando, e eu acho que as pessoas hoje em dia também estão numa vibe muito de a necessidade de serem aceitas. Uhum. E fazendo uma analogia com o BBB, a gente também passa muito por isso, né? Que eu acho que quando a gente vai pro paredão, mais do que o medo de sair do jogo, é o medo de não ser aceito aqui fora, se você for eliminado, né?
E aqui... Nossa, é cruel, né, gente?
Sim,
medo
sim.
de cancelamento,
medo
né?
de cancelamento.
Haja, e acho que as pessoas... personalidade.
As pessoas se identificam e levam isso para a vida delas. Também essa questão do sexo que você falou, o que vale mais? Eu me aceitar do jeito que eu sou ou ficar preocupada com o outro que o outro está achando, né? Se o outro está comigo, então vamos ter uma troca e ver o que acontece, né? Ao invés de já ir com essa expectativa de será que ele vai me aceitar? Será que ele está olhando o meu corpo?
Então, isso mudou na sua vida, Thelminha? Você já teve essa preocupação e isso mudou depois que você ganhou essa confiança de sair a vencedora do BBB? Até com os homens? E essa pergunta vale para todo mundo.
Olha, eu vou relatar um episódio que eu tive na relação, na parte de corpo mesmo, né? Uhum. Quando eu entrei no BBB, eu falei, não, eu tenho que entrar bem marombada, assim, musculosa, sabe?
Achar... Gostosa!
É! E aí, depois, eu fiz umas injeções de proteína, que não era bomba, não. Tá injeção de proteína mesmo no bumbum. Até eu relato isso no meu livro. É uma das histórias que eu conto de lá de dentro do BBB. E o que aconteceu? Deu ruim. Inflamou. Eu fiquei doente nos primeiros 15 dias de BBB. Fiquei com medo de ser eliminada lá dentro por conta disso. E isso, pra mim, foi uma experiência de auto-amor que hoje em dia eu não falo isso da boca pra fora. Então, quando eu olho meu corpo, tem horas que eu tô com a barriga mais saliente, se eu como muito, se eu tô inchada, que acontece com toda mulher, tem horas que tá menos, mas assim, de verdade, eu gosto do meu corpo do jeito que ele é hoje em dia, porque eu fui tentar pensar em corpo, em estereótipo, em padrão, e quase me ferrei, quase coloquei em jogo um dos maiores sonhos da minha vida ali naquele momento. Então, eu falo isso. E aí, em relação a homem, eu tô com há 13 anos, né? Então, acho que tá tudo certo. Porque ele tá valorizando, continua valorizando 13 anos.
Tá tudo certo, né? E você, Juliette, que só tá rindo aí.
Mulher, é porque, assim, pra mim, tem coisa que é muito nova, né? Tipo, é tudo muito novo. É, eu confesso que antes eu era mais expansiva no sentido de me exibir mais, de me... Eu acho que eu adorava chamar atenção, paquerar. Hoje em dia, você acredita que de tanta atenção que eu tenho, eu fico... sem graça, eu quero o contrário. Eu chego num evento, por isso que às vezes eu digo, eu sempre chamo um amigo, vem cá, por favor, porque eu fico, eu ainda não sei lidar muito bem com isso, eu fico um pouco sem graça, mas eu acho que é um processo.
Ser observado pelas câmeras lá na casa, tudo bem, agora pelas pessoas do lado de fora já tá difícil.
É, mulher, não é clichê, você não, eu não ligava para as câmeras, eu só percebia que tinha câmera de fato quando era ao vivo ou quando tinha festa, que eu via a câmera, mas no dia a dia os conflitos são maiores, tudo é maior, a câmera é o de menos, então assim, hoje em dia... Não saí com essa autoestima toda, não. Todo mundo fica, meu Deus, Juliette, todo mundo gosta de você, você tá em mil revistas, em TV, linda, maravilhosa, não sei o quê. A minha autoestima não mudou muito, não. Eu acho que eu fiquei mais tímida. Eu quero voltar a ser exibida como antes, porque eu quero sentir mais prazer nisso, já que eu tenho, sabe? Já que eu tenho toda essa atenção, eu quero curtir. Mas eu não tô curtindo muito, não. Confesso que eu tô mais com vergonha do que... Ah, aproveitando.
Dá um exemplo, mas isso tem a ver com autoestima?
Olha, eu nunca tive problema, assim, grandes problemas com autoestima. Eu já variei de peso, eu já fui bem gordinha, já fui bem magrinha, já tive espinha, aparelho. Eu nunca tive muito problema com autoestima, eu não sou um exemplo pra falar disso.
Mas quando você saiu do BBB?
Eu fui olhar os vídeos de biquíni e tal, tava normal, nem de mais nem de menos. Aí eu fui pras outras coisas.
Eu também pensei muito nisso, sabia? Eu fui olhar também.
Tava ok, nada fora da normalidade.
É, mas eu fico assim na dúvida. Ah, porque vocês saem, isso mexe muito com a autoestima de vocês, né? Me chamou a atenção que a Juliette falou, ah, eu saí, tô, Brasil me amando, votação recorde de apoio à minha pessoa, mas eu não saí com essa autoestima toda não, né?
É isso mesmo, assim, né? A gente gosta de chamar atenção, mas a gente não gosta de ser reparado. todo mundo, do mundo.
Explica,
né?
Isso.
Porque assim, você gosta, vamos supor, antes do programa, a gente chegaria numa balada e aí se todo mundo tá olhando, ah, tá legal, tô bonita, chamei a atenção, legal, ok.
Deu beleza. Certo, a produção.
É, né? Agora, depois a gente repara as pessoas reparando na gente e aí você não tá sendo, assim, olhada, você tá sendo observada, sabe? É diferente.
Julgada.
É, você tá sendo julgada. Então, é um outro lugar, é a mesma coisa, mas, uhum. mas é diferente. Então, a gente fica com essa coisa de meio timidez mesmo. Isso
é meio timidez. Eu cheguei num... Agora que tá flexibilizando, que a gente tá tendo evento, eu cheguei, mas era tanta gente famosa chegando, que eu tinha vontade de me esconder assim atrás. E aí, não tinha ninguém da assessoria junto comigo, e a vontade... É exatamente o que a Juliette descreveu. Vontade de falar, pelo amor de Deus, fica aqui comigo. Porque eu não tô acostumada a ficar no meio desse monte de gente famosa.
A Thelminha já falou que ela tá lá com o maridão dela há anos e tá tudo certo, ela tá feliz da vida. Vocês que saíram solteiras.
Muita luta, Renata.
É, vocês...
Só batalha.
A gente tá na luta.
Gente, vocês estão na luta, não tá fácil pra ninguém.
Confessar uma coisa. Eu limpar na cara, eu faço assim. Ana Clara, mulher, pelo amor de Deus, traz uns amiguinhos solteiros aí. Um monte de menina solteira aqui. Aí a Ana Clara fala, minha irmã, eu tava confiando em você. Aí eu disse, olha as coisas.
Gente, não tá fácil.
É isso mesmo, pra você ter uma noção.
É guerra.
E muda a relação depois que vocês saem com os homens? É, porque é difícil,
eles,
né?
Eles têm medo. Eles são medrosos.
É. Eles chegavam mais em vocês antes do BBB, quando vocês eram anônimos.
Eu passava o rodo, eu pegava todo mundo. Eu era pegar bicharia. Agora, depois que saí, tô fraquíssima. Estou envergonhada da minha solteirice, pai. Não sou um bom exemplo.
Mas é porque tá difícil.
Eu não estou aproveitando como eu deveria, porque ou eu estou tímida, ou estou trabalhando, ou os homens também são tímidos e não chegam. É uma complicação a vida.
Não chega. Não chega também em você, Ana Clara?
Não, é assim, eu já vivi muitos dilemas, sabe, Renata?
Tipo?
Porque eu falava, gente, não. Porque se a pessoa quer, ela quer. Essa história de, ai, tem medo. Tem mesmo ou não tá afim? Será que eu tô com algum problema? Então eu tô feia? Ou então a pessoa realmente tem medo? Mas que história é essa de medo? Eu não tenho nada... De assustador, sabe assim? Insegurança.
É insegurança.
Então, eu tô bonita, mas aí eu sou bonita, sou penalizada porque eu sou bonita e legal e trabalho, então ninguém chega em mim. Então, qual é, sabe assim?
Que loucura. E vocês entram em aplicativos? Não.
Não.
Né?
Tu é doida.
sei lá, escondido. Sem... Eu já entrei em aplicativos escondido.
Eu baixei. Fui expulsa de todos que eu baixei.
Como assim?
Porque assim.
Ah, você não baixava, você dizia que era
eu
você?
Eu não baixava pra sair com as pessoas, não, que eu queria pelo menos ver.
É, eu também, ver. De curiosidade, mas eu não falava que era eu.
Pelo amor de Deus, deixa eu ver umas pessoas bonitas. E aí...
Você falava que era
botava
você?
Eu mesma, só que aí denunciavam o meu perfil e aí eu sou bloqueada de todos.
Ai, Ana, é. Tem que fazer um fake, Ana.
Nem pra ver.
Tem que fazer um fake. Agora, assim, fica aquele medo, ah, o cara quer ficar do meu lado só pra aparecer?
Muito.
Isso é chato, né?
É. E não é só com homem, é com todo mundo, né, Renata? Assim, é uma situação muito difícil, porque você não sabe. Sou arrogante, prepotente, então a gente fica naquela situação. Eu acho que a pessoa pode estar interessada em mim, pelo que eu sou ou pelo que eu tenho.
Ou na sua imagem.
Mas será que eu tô pensando isso? Será que eu tô sendo arrogante? Será que eu tô sendo prepotente? Às vezes, não, a pessoa gosta de mim. Não, ela realmente tá querendo alguma coisa. Não, eu que tô sendo doida. Então, é uma situação muito difícil também, sabe, a gente se colocar nesse lugar.
O filtro fica maior, né? O filtro fica mais complicado agora. Antigamente, eu não tava nem aí. Eu só queria beijar e tchau. E agora eu tenho um filtro maior. Sabe, eu me preocupo com essa pessoa, o que é que essa pessoa quer de mim? É. Mas eu acho que depois vai passar, eu vou ficar sem filtro.
E aí vai passar o rodo de novo.
É, né?
Vocês acham que o BBB, então, acabou tornando vocês menos autênticas em algumas situações, por força das circunstâncias?
A fama, né? A fama, ela limita você. Mas não falo de autenticidade. Minhas opiniões permanecem as mesmas, os valores também. Algumas situações mudaram.
É, tipo assim, se mostra menos.
É, alguns cuidados,
sim,
né?
se protege,
algumas,
né?
Algumas proteções. Tanto com amizade também.
É, com tudo, né?
As meninas estavam falando de relacionamento, mas realmente tem a parte de amizade, das pessoas que se aproximam da gente.
E vocês encarariam mais uma edição do BBB?
Você tá doida, é?
Não?
Rapaz, eu queria, mas eu não posso, porque senão eu mato todos os meus amigos, minha família e... Mas eu fui convidada para ir pro BBB de Portugal, aí eu disse, deixa eu ir, aí eu falei, não, porque minha mãe
ficou doida.
É muito legal,
ir.
Renata, é muito legal.
Eu queria.
É a experiência mais legal do mundo, assim, e pouquíssimas pessoas têm a oportunidade, né, têm a chance de viver uma coisa tão louca e tão legal. Pô, as festas são muito legais, as provas são muito legais, a produção é muito legal.
É muito legal.
Até os estresses que a gente passa depois, como a gente está falando aqui, né? A gente se conhece, a gente se vê colocado em circunstâncias que nunca vão se repetir e que para muita gente nunca nem vai acontecer na vida. Então é uma experiência muito especial, muito. Se eu pudesse reviver...
Mas por que você não repetiria? Você reviveria?
Não!
É bom, mas é ruim. É ruim, mas é bom.
Assim.
Quais são as principais questões que vocês levaram para terapia na hora que vocês saíram da casa?
É. Eu levei
Não pode mentir. Vocês juraram aqui serem autênticas.
Eu acho que eu levei um pouco essa questão da impostora, da síndrome da impostora. Será que eu mereço isso mesmo? Será que eu sou isso tudo mesmo que as pessoas estão dizendo? Sabe? Então, acho que esses questionamentos de valorização mesmo, de autovalorização mesmo. Eu sempre tento ser muito humilde, muito pé no chão, de tipo, ai, fama, pode ser passageiro, né? Vamos aproveitar esse momento, vamos viver o hoje. E aí, às vezes, eu fico, ai, será que eu mereço? Aí surge uma oportunidade, nossa, mas será que eu sou digna disso? E aí eu vou e faço, mas ainda fica, né, com aquela pitadinha de, meu Deus, questionamento.
Eu levei muito, assim que eu saí, o meu BBB foi uma edição complicada, assim, né, de muitos conflitos. E eu levei muitas, o que tinha acontecido comigo lá dentro, pra ter dimensão do que tinha acontecido, coisas que me fizeram mal. E aí depois... Eu acho que até hoje eu vivo nesse processo de me reconhecer em outro lugar. Briga muito o que a vida que eu tinha antes, minha vida era muito boa, muito tranquila, eu era muito feliz com a vida que eu tenho hoje, que é muita responsabilidade, que eu sou muito feliz também, mas que é muito diferente e é tudo muito, sabe? É tudo muito. E às vezes eu fico com medo de parecer ingrata e de reclamar, então eu não reclamo, eu só agradeço. Tô falando isso aqui agora. Mas é como uma observação, eu faria tudo de novo, eu sei que valeu a pena, eu passaria tudo novamente, e o que aconteceu comigo foi um presente de Deus, mas não é fácil, você tem que administrar tudo. Eu acho que o que hoje ainda faz parte da minha terapia é me reconhecer. Vários artistas fazem, Juliette, se empodere disso, aceite que a sua vida agora é outra, e porque às vezes eu fico insegura, eu fico, mas eu não sei se eu sou, sabe? Cai nesse lugar da síndrome do impostora também. Será que eu sou tudo isso que as pessoas falam? Eu sei que eu sou uma pessoa boa, eu sei que eu sou uma pessoa inteligente, eu sei de tudo isso, mas um artista, uma grande artista, ainda eu preciso me empoderar disso, porque eu ainda sou insegura.
É uma coisa que tem que ir tratando mesmo. Precisa de ajuda, né? Porque é muita responsabilidade. O que você tem mais saudade da Juliette? A Juliette mesmo, antes do BBB. A Juliette ria mais?
Ria, muito mais. Hoje eu sou uma pessoa muito preocupada com o trabalho. Meu trabalho era muito burocrático, sempre foi. A maquiagem, então, eu fazia maquiagem caladinha, assim, com esmero, sabe? O direito, então, era altamente burocrático, então eu sempre levei muito isso a sério. E eu tenho o péssimo hábito de levar isso para a vida que eu tô tendo hoje, então eu acabo sendo muito tensa e muito responsável, e eu não levo as coisas com bom humor, gargalhada, eu fico muito assim, sabe?
Preocupada.
Vidrada, preocupada, assim, centrada, porque eu não sei fazer tão bem.
Ah, o que você não sabe fazer tão bem?
Eu tô aprendendo a fazer publicidade, eu tô aprendendo comunicação, eu tô aprendendo música, eu tô aprendendo tudo. Então, eu sou insegura, porque não é algo que eu faço com facilidade. Então, eu sou preocupada, como se eu estivesse fazendo uma prova, sabe? Aquela tensão de uma prova, eu tenho. Eu sinto muita falta da leveza que eu tinha antes, da irresponsabilidade que eu tinha em diversos momentos, de sair com meus amigos, de saber da vida de todo mundo, de falar da minha vida para todo mundo. Eu acho que é mais isso que briga com a Juliette de antes, de dar atenção aos meus amigos, à minha família. Isso daí eu tô tentando resgatar. Porque essa vida, ela rouba um pouco. Você precisa segurar com unhas e dentes, senão ela leva.
É engraçado que ouvindo você falar assim, parece que em alguns momentos da sua vida hoje, você fica mais tensa do que ficava dentro do jogo, né? Do BBB, que é um jogo tenso, né, gente?
Muito.
Antes eu não tinha nada a perder. Eu não encarava aquele como um trabalho. Minha vida já estava horrível, eu tinha perdido tudo. Ali eu só tinha ou nada, eu já tinha nada, eu estava atrás de alguma coisa. Hoje em dia eu tenho tudo. E eu tento fazer o melhor possível com total responsabilidade para fazer valer a oportunidade que eu tenho. Então, esse é o peso que eu carrego. Não é para agradar ninguém, é para sentir que eu fiz valer com o que eu tinha, sabe? É mais uma autorresponsabilidade do que uma cobrança.
Eu sinto um pouquinho ao contrário. Eu, lá dentro, me sentia mais tensa. Porque eu falo que eu entrei e eu fiz o meu investimento de risco, né? Eu abri mão de concurso público e de 3 empregos e larguei tudo, né? A Juliette também, né? A carreira dela. Mas lá dentro eu me sentia mais tensa do que aqui fora. Aqui fora também tem toda essa questão da responsabilidade, tudo. Mas lá dentro, assim, até a tensão muscular mesmo. Às vezes eu... Bruxismo. Teve dia que eu coloquei a mão na bochecha, tava dolorido. Eu falei, nossa, acho que eu tô com um pouco de bruxismo. Era, acho que, o tempo inteiro. E o que a gente passa de pico e vale de emoção, uma hora você tá muito feliz. Aí, de repente, você tá no paredão, você tá muito triste. Então, isso tudo me fez... muito mal. Aqui fora eu consigo ainda ter um pouco mais de leveza. Agora, o que eu sinto falta aqui de fora, sabe o que que é? É porque, por exemplo, a última vez, né, isso muito antes de pandemia, de tudo, que eu saí com os meus amigos no Rio de Janeiro, eu me diverti tanto que eu beijei o cachorro na rua, sabe? Abracei e beijei o cachorro na rua. E hoje em dia eu não consigo mais fazer isso, entendeu? Então, esse contato com os amigos, da bagaceira até o final da noite, assim... A gente só consegue ter muito restrito, assim. Então, acho que é disso que eu sinto.
Ou seja,
mais
todas têm saudade da vida bagaceira, é isso?
É. Olha, eu ainda fazia muita bagaceira antes da pandemia. Mas é óbvio que é diferente, é diferente.
É diferente, né, Ana? É. Sempre vai ter alguém com a câmera ligada ali.
Ana,
né?
Clara lida melhor.
É.
Eu acho que é porque também, assim, essa tensão... Eu quebrava meus dentes na casa, eu ficava com dor muscular exatamente do mesmo jeito. Eu acho que é porque o meu faz pouco tempo. E eu ainda sigo nessa, eu acho que eu ainda não relaxei, mas se eu comparar como eu saí, como eu tô, eu melhorei muito, entendeu? Eu já tô mais tranquila. Eu acho que a diferença entre a gente também de experiência é o tempo também,
sim,
né?
Faz
tempo.
Toda a diferença.
Eu tô ainda no furacão, digamos assim.
É, mas a gente tem uma escritora, né, tá lançando um livro, que é a Thelminha. A gente tem uma cantora que tá brilhando em vários palcos, a gente tem te visto. E a gente tem uma repórter, uma comunicadora maravilhosa, né, todos os talentos que surgiram de dentro do BBB, né, gente? É. Aí eu pergunto, vocês saem da casa, ficam muito tempo em evidência e começam já a ver a divulgação da próxima edição do programa. Dá um alívio, porque, ufa, agora vamos esquecer um pouquinho de mim... Ou dá um fiozinho na barriga. Ai, meu Deus, vão esquecer de mim. Ou as duas coisas juntas.
Eu acho que a gente fica mais animado pra ver como é que vai ser a próxima, né? Eu acho que é uma mistura de ciúme, que a gente fica apegado. A gente meio tem uma síndrome de Estocolmo, assim, de quer voltar pra casa, quer viver aquilo de novo. E fica animado pra ter, pela primeira vez, a experiência do outro lado, né? Depois que a gente viveu. É você ficar empolgado, ficar ansioso para ver como vai ser a sua percepção, para ver como as pessoas vão encarar. E essa coisa do ciúme, assim, dá um ciúmezinho, assim. Depois que você vê a casa mudada, você fala, a minha era mais bonita.
E vocês?
Eu acho que eu sou apegada, por incrível que pareça... Eu já aperriei Boninho, pedi pra entrar, ele não quer deixar.
Mentira! Você pediu pra entrar de novo?
Eu pedi, eu disse, Boninho, 2 dias, 2 festas, por favor, ele. Tá louca, Juliette? Eu não tô doido, não. Vai, Boninho, eu vou puxar um mutirão, eu vou dizer assim, deixa eu ficar uma festa só. Só tomar uma cachaçinha, ficar 2 dias, ele não quer deixar.
Vou te levar lá atrás do espelho, amiga.
Não, atrás do espelho eu vou. Eu vou atrás
vou te
de
levar,
espelho,
vou te
certeza. Pode esperar, porque eu vou. é só ter um tempo na minha agenda que eu vou ficar atrás do espelho sentindo aquilo ali, porque é mágico. Eu me envolvo muito. Quando eu vejo as pessoas que trabalhavam lá, que elas me dizem, ó, eu era dame, eu era não sei o quê, eu choro, eu me arrepio inteira. É uma ligação que ainda é muito forte em mim. Mas assim, eu não tenho preocupação das pessoas me esquecerem, não. Eu acho que eu quero é me apaixonar por um novo personagem, uma pessoa. Eu quero sentir o que eles sentiam quando eu tava lá dentro, sentir aqui fora também. Eu tô ansiosa, eu quero que comece logo pra eu escolher meus favoritos e torcer também.
Não é você, Thelminha?
Ah, eu sou de escorpião, então sou possessiva, ciumenta, então também. Nossa, a hora que começou, nossa, eles têm camarim, a gente não tinha. Nossa, essa festa teve isso, o nosso não teve. Então era muito isso, assim, sabe?
Liga pro Boninho, né?
Exato,
poxa.
Exato. E eu ficava
injusto
curtindo
isso.
Todas as festas, porque eu era festeira também. Então, dia de festa era o dia de eu ir pra sala, abrir minha cerveja e ficar observando. Dá muita saudade, como a Ana falou, é uma experiência, assim, incrível que a gente vive lá dentro. Dá nostalgia, mas é gostoso de ver, né, que outras pessoas estão ali vivendo aquilo também. E como você disse, né, outras oportunidades aparecem, cantora, apresentadora, escritora, e a gente vai se envolvendo com isso aqui fora também, né, então meio que a vida segue e a gente vai tendo muito carinho, porque eu falo que todo ex-BBB, eu sinto algum tipo de identificação, porque a gente...
Uma empatia,
essa é a palavra, empatia. Porque o que a gente vive lá dentro, e são poucas pessoas, então só a gente consegue, né, explicar o que a gente vive lá dentro.
Exato.
É, deve ser muito bonito. Bom, gente, chegou a hora do nosso quadro Seu Dilema, Nosso Pitaco. Seu Dilema, Nosso Pitaco. As ouvintes mandam seus dilemas e a gente dá o nosso pitaco. Vamos ouvir a primeira, a Alessandra.
Olá, meu nome é Alessandra, eu tenho 33 anos, sou de São Luís. E o dilema, né, o meu dilema é como ser autêntica em uma sociedade que insiste em atrelar e resumir mulheres a homens e a relacionamentos.
É complicado.
Olha só. Você sabe que o que as meninas estavam falando dos homens, né? Que, ai, tem medo, foge. Eu acho que tem muito a ver com o que ela disse na pergunta. Porque eu acho que é isso, né? As mulheres estão num momento tão especial, tão de empoderamento, tão de correr atrás da sua realização profissional e pessoal em primeiro lugar, que tá assustando o homem que não consegue dar conta do recado de vir, porque tá vindo aí uma geração de mulheres muito empoderadas. Já existe, né, das outras gerações também, né? Uhum. Da sua geração, Renata, quanta coisa não mudou, né? Vocês correram pra gente poder andar.
Exatamente, especialmente a minha geração, eu tenho 57 anos. É assim, hoje a gente tá mais claro de que não precisa de um homem.
Isso.
De um lado pra ser feliz.
Exatamente.
Né? Eu acho que é isso que a gente vai deixar de aprendizado para gerações anteriores, as mulheres da minha geração. Uhum. Pelo menos é isso que eu sinto.
É, e eu acho que a gente tem que jogar agora essa responsabilidade para os homens. Eles que lutem, né, para poder dar conta de mulheres tão empoderadas.
Eles que lutem.
Eles que lutem. E eu acho que a gente segue lutando mesmo, se empoderando cada vez mais, resistindo a todas as tentativas de nos resumir, porque infelizmente ainda existe, a gente está longe do cenário perfeito. Óbvio que, como o Thelminha falou, a gente já evoluiu muito, somos muito empoderadas, mas sempre tem ali o machismo batendo e querendo atravessar no nosso caminho. Então o que a gente tem que fazer é resistir, é não aceitar, é se colocar e é isso, lutar mesmo. Continuar.
Queria falar? Elas já disseram tudo, Ana Clara.
Eu acho que é muito isso, assim. E uma vez eu li uma coisa falando que a melhor coisa num relacionamento não é você confiar no seu parceiro. É você confiar em você mesma, de que você vai ter a coragem de abrir mão desse relacionamento, de escolher você e largar se você não estiver recebendo tudo aquilo que você merece. Então, assim, não é sobre confiar que a pessoa vai ser fiel, confiar que ela vai ser justa, confiar que ela vai te tratar bem. É você confiar em você mesma de que você é capaz de dar as costas embora. Você não merece isso, você não precisa disso, sabe? Então.
Não, um exemplo muito claro de reduzir você a um homem é simplesmente você faz um trabalho maravilhoso, ou você conhece, vai no evento e mostra sua intelectualidade, mostra tudo, seu profissionalismo, e aí resumem-se, as manchetes vão para, ah, ela estava com tal
É.
homem, ela fez tal coisa.
Exato.
Isso é um exemplo claro disso e que a gente tem que lutar contra, porque ainda persiste.
Legal, vamos então ouvir agora mais uma ouvinte.
Oi, meu nome é Tainá, eu tenho 27 anos e moro em Belo Horizonte. E eu queria perguntar para vocês se vocês acham que é possível manter 100% da autenticidade na era digital. Porque eu percebo que às vezes é difícil você dar uma opinião que é diferente da maioria.
Eu acho que você respondeu isso já, né, Juliette?
E Ana Clara
É, a
também.
gente falou sobre isso,
Que
né?
na verdade a resposta é que nem sempre na internet dá para ser autêntica.
Eu acho que depende do quanto você está disposta a apanhar. Aí,
Isso, é isso
entendeu?
aí. É.
Você vai dar sua opinião. Depende. Se você estiver disposta a aguentar muito, é dá para ser 100%. Se você tiver não tão disposta, aí você reduz 1%, 2%, mas nunca mais que
É
isso.
o quanto você dá conta
É o conselho.
emocionalmente, né?
Isso.
É isso aí. E vamos para mais uma.
Meu nome é Luciana, tenho 26 anos, sou de São Paulo. Meu dilema é como ser autêntica sem ter medo do julgamento? Ao mesmo tempo que eu sou mais quieta, também eu sou. Tem horas que eu também sou bastante falante e tenho gostos completamente aleatórios. Então, como ser autêntica sem ter esse medo do julgamento alheio?
Sem medo é difícil. Como vencer o medo? O que vocês acham? É melhor recuar? É melhor enfrentar?
Ah, eu acho que para mim a ficha caiu quando eu entendi que eu não vou agradar todo mundo nunca e que ninguém consegue agradar todo mundo, sabe? Aí depois que isso, que eu me conscientizei disso, então aí eu vou e acredito no que eu sou e falo mesmo. Lógico, né? Dependendo da forma como te batem, dói, né? A gente tem que sempre preservar a nossa saúde mental. Mas depois que eu entendi que não tem jeito. Se você gosta do verde, vai ter gente que vai gostar do azul e vai ser assim, entendeu? Então aí, para mim, eu comecei a cada vez mais falar mesmo sem ter medo do que vem, da retranca.
É isso
Eu acho
mesmo.
que você tem que se aceitar, aceitar quem você é mesmo, assumir quem você é com todos os seus defeitos, se fortalecer, porque a opinião contrária vai ter, julgamento vai ter. Você tem só que se fortalecer e confiar, entendeu? Eu não sou perfeita, eu tenho isso de errado e tá tudo bem, eu sou boa em outras coisas e pronto. E não dá ouvidos. Eu mesmo não escuto nada, quando eu vejo que é sobre a pessoa, eu não escuto.
Boa, boa. Você consegue isso também, né, Ana Clara? Eu acho que você é mais jovem, eu acho que você está mais acostumada com essa vida, né,
Eu
digital.
acho que é isso que a Thelminha estava falando. Eu sempre penso nisso. A gente não nasceu para ser rejeitado, para aceitar a rejeição. Então, assim, ai, eu não ligo, podem falar mal de mim, ai, eu não ligo de ter hater, tô nem aí. Não, não existe isso. A gente não nasceu para ser rejeitado. Então, lógico que no nosso caso é em grande escala, mas todo mundo tem hater na vida, porque sempre
É,
vai ter
machuca,
alguém
né,
que não vai
gente?
gostar de você. Só que o ponto-chave é você aceitar isso, que tudo bem você não ficar bem com isso, porque você não nasceu para isso, para aceitar a rejeição, mas também não transformar isso numa prisão, sabe? Porque você não vai conseguir mudar a opinião da outra pessoa.
É, e aí você vai deixar de ser verdadeira, né? Você vai viver,
Exato, exato.
vai viver para responder ao outro e não a sua essência,
Porque
né?
vira uma prisão, sabe? Vira uma prisão. Você fica refém de tentar agradar o outro, sendo que
Sim.
você pode virar de cabeça para baixo. Você não vai agradar pelo simples fato de que a pessoa não quer gostar de você, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito isso.
Ela quer criticar.
Exatamente, exatamente. Você pode fazer assim, pular da ponte. Aí a pessoa vai falar, putz, mas não pulou de cabeça. Aí você vai lá e pula de cabeça. Vai falar, é, mas pulou de cabeça, mas você hesitou, né? Então, assim, sempre vai ter uma. Ela só não quer gostar de você. E você tem que aceitar que ela não vai gostar de você. É difícil, mas tem que
Sim, é, não
aceitar.
é que eu não gostar de você, ela quer te perturbar.
Exato. É,
Né? Ela quer tirar a tua
sem falar que
paz.
às vezes você tá ali sendo autêntico, mostrando quem você é, e tem uma pessoa do outro lado que tá frustrada com a vida dela, e ela coloca uma expectativa em você, entendeu? E aí, às vezes você tá sendo uma coisa que ela quer ser, entendeu? Ou que ela não consegue ser. Às vezes, se você tá sendo autêntico, ela não consegue ser no trabalho dela, na vida dela. E aí ela despeja o ódio dela, a raiva dela em você, entendeu? Porque a gente que se expõe, a gente, desde o BBB, a gente tá acostumado com isso, né?
Bom, gente, chegaram várias perguntas, a gente selecionou essas. Mas teve uma pergunta, aí assim, vocês juraram ser autênticas. Aí essa veio pra Juliette uma pergunta, juro por Deus, Juliette. Mas foram muitas, muitas coisas por escrito. Você responde se você quiser. Mas é que foram muitas.
Vai.
Tipo assim, Juliette, quando vem... Nada a ver com o assunto que a gente tá falando, tá? Juliette, quando vem o noivado com o Rodolfo? O Brasil inteiro espera por esse momento.
Do nada.
Do nada.
Não, seja... mulher, o povo me shipa com... O povo me shipa com homem, mulher, com todo mundo. O povo tem isso. Não, eu não tenho nada com o Rodolfo. A gente só é amigo. A gente fez uma música, inclusive, chama Sobre. E é isso, Rodolfo tem um monte de paquera, eu também tenho os meus e tá tudo bem.
Vem cá, e essa música nova? Um trechinho pra gente?
É, deixa eu lembrar, porque eu sou péssima letra, mas eu vou lembrar. É. Oi, é sobre o mesmo assunto, o mesmo interesse. É sobre você. Oi, vim falar de saudade. Quer ver eu errar? De possibilidade, é sobre saudade, é sobre brigar, é sobre orgulho, faz da paz um tumulto e separa quem tinha que estar junto.
Ei, nossa, que lindo, na capela, parabéns, arrasou, arrasou.
É bem bonitinha a música.
É
bem
parabéns,
bonitinha.
Muito legal.
Obrigada.
E assim, para encerrar, gente... A pergunta, o que mais dá prazer na vida pra vocês?
Trabalhar.
Aquela coisa, não, aquela sensação de prazer.
Ai.
A Juliette, vocês não estão vendo, ela fez... Não,
não, trabalhar não, eu já sou doida demais com trabalho, eu tenho que trabalhar menos, que eu sou neurótica.
Aquela coisa de prazer, fala, nossa, isso é o prazer máximo, eu queria que o mundo parasse agora, porque tá muito
viajar.
Bom.
Viajar.
Festa,
é.
Eu gosto de festa.
Eu os dois, elas falando, eu pensei nos dois. Eu acho que quando eu tô naquele lugar lindo, assim, nem precisa ser um lugar muito chique, mas às vezes você tá ali olhando pro horizonte na beira-mar, assim, sabe? Ao lado de uma pessoa que você ama, mãe, família, isso pra mim dá muito prazer. E também...
Nossa, ninguém falou sexo,
e sexo, eu pensei também. Logo em seguida. Sexo bem feitinho, assim. Dá
Renata
muito prazer.
Puxa por sexo.
É, meu Deus, é prazer. De prazer.
Prazer, Renata.
Renata, mulher.
Ô, gente, comer é muito prazeroso também.
É.
Comer.
Eu acho que estar com os meus amigos curtindo, né, uma balada, né, gente, e viajando.
É, eu gosto.
É.
Eu acho que felicidade. E aí ela abrange tudo isso. Seja viajar, seja estar em casa assistindo um filme com sua mãe ou com quem for. Seja estar numa farra bem grande, que eu adoro. É. Eu acho que felicidade é ampla demais.
É o prazer da vida.
É.
Queridas, amei. Olha, ganhamos até uma canjinha na capela, hein? Da Juliette. Maravilhoso. Olha, vocês são incríveis. E muito obrigada. Acho que muita gente vai
Você
se inspirar aí
é.
No que vocês... contaram. Mulheres maravilhosas.
Amei.
Você que é, obrigada.
Obrigada a você, eu amei também.
Beijo.
Tchau, cheiro.
Prazer, Renata é um podcast G1, produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Produção musical, Pedro Guedes. Produção, Guilherme Ramalho. Divulgação, Isadora Neumann. Edição, Duda Kunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Espero você no próximo episódio, tá?